Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso vai analisar medida provisória que prorroga regras excepcionais para a compra de vacinas. CPI da pandemia. Reverendo Hamilton Gomes nega ligações com o governo e diz ter sido usado pelos vendedores de vacinas. Senadores vão vistoriar produção nacional de imunizantes no Butantã e na Fiocruz. Boa noite. O governo prorrogou a validade de medidas excepcionais que garantem mais agilidade para a compra de vacinas, insumos e remédios para o combate à Covid-19. A medida provisória foi editada na sexta-feira e agora cabe ao Congresso a análise e a votação da proposta. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O governo diz que, apesar da redução de casos, mortes e internações em razão da vacinação crescente, não é possível garantir que esse cenário continue. Daí a necessidade de prorrogar a validade das medidas excepcionais. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, foi o relator da primeira medida provisória com a flexibilização de regras para a compra de vacinas.
Nós precisamos de todos os instrumentos regulatórios para enfrentar o drama da pandemia.
Entre as medidas excepcionais estão a dispensa de licitação para a compra de vacinas e insumos voltados ao combate da Covid-19 e a autorização para que estados e municípios adquiram imunizantes no exterior.
E o Senado debateu hoje com especialistas a atualização da Lei de Improbidade Administrativa. A legislação, que é de 1992, prevê punições aos agentes responsáveis por danos ao patrimônio público. Especialistas querem mais debates sobre o assunto para aprimorar a lei. Repórter Raquel Teixeira.
Pelo projeto, apenas aqueles que agirem com a intenção de lesar o patrimônio público poderão ser punidos. Segundo a proposta, o prazo para aplicar as sanções passará de 5 para 8 anos, contado da infração. Em sessão de debate, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, afirmou que esta revisão legal preserva a segurança jurídica dos gestores. Já representantes do Ministério Público alertaram que as alterações podem aumentar a impunidade e a corrupção. Para o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, a modernização das regras vai combater abusos e injustiças.
A responsabilização pura e simples do agente político, que habitualmente tem sob sua coordenação dezenas de unidades administrativas e milhares de funcionários públicos sob a sua direção, não parece ser justa. Pontos dessa lei precisam e devem ser aperfeiçoados para garantir a sua aplicabilidade com justos efeitos de responsabilização, o que jamais deve ser confundido com impunidade.
A proposta que modifica a Lei da Improbidade Administrativa deve ser analisada em breve pelo plenário do Senado.
E avançou no Senado o projeto que cria novos critérios para a seleção de estagiários com a finalidade de garantir processos seletivos mais igualitários. A proposta, aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, inclui a situação social e o desempenho acadêmico de jovens na seleção para estágios. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, a proposta inclui o desempenho acadêmico e a condição social e familiar do estudante no processo de seleção de estagiários. Segundo o relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a seleção de candidatos ainda privilegia classes sociais com mais poder aquisitivo.
É imprescindível levar em consideração a condição social e familiar e seguramente oportunizará um novo horizonte a jovens que não tiveram condições de ter uma renda fruto de seu mérito educacional.
A proposta segue para a Comissão de Educação. A CAS também aprovou março como o mês de conscientização sobre o câncer de cólon e reto e a isenção do imposto de renda dos proventos recebidos por pessoas com mal de Alzheimer.
A CPI da pandemia aprovou hoje 130 requerimentos, entre eles o que pede o afastamento de Mayra Pinheiro, da secretaria que ocupa no Ministério da Saúde. O autor do pedido, senador Randolph Rodrigues, afirmou que a servidora teve participação direta na conduta adotada pelo governo federal, que, segundo o parlamentar, provocou mais de 550 mil mortes por Covid-19. Repórter Rodrigo Rezende.
Na primeira reunião da CPI da pandemia após o recesso, os senadores aprovaram uma série de requerimentos, entre eles um que pede o afastamento de Mayra Pinheiro da secretaria que ocupa no Ministério da Saúde. Mayra, em vídeo divulgado pelo site Intercept Brasil, aparece pedindo sugestões de perguntas que poderiam ser encaminhadas aos senadores para serem feitas a ela durante o seu depoimento na CPI. O presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirma que a prática é inadmissível.
Que a gente não tem nem como mensurar, porque já pensou uma investigada, senta aqui e nós somos os juízes, aí o advogado ela só, olha, senador Omar, eu vou te passar essa pergunta para ela responder, o senhor levanta que ela corta. Por isso que nós pedimos o afastamento dela hoje, tanto para o ministro Queiroga como para a Justiça, porque ela inclui, inclusive, colegas senadores aqui. E eu volto a dizer, eu não creio que algum senador se sujeite a isso.
Os senadores também aprovaram uma nova convocação do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, e do presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro.
A comissão aprovou ainda a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. O nome dele teria sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro em um suposto esquema de corrupção na compra da vacina Covaxin. A denúncia foi apresentada pelo deputado Luiz Miranda, que também teve os sigilos quebrados. Hoje, a CPI ainda ouviu o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que negou ligações com o governo e se disse usado pelos vendedores de vacinas. A oposição disse que o religioso está protegendo alguém, enquanto governistas alegam que ele foi vítima de uma tentativa de golpe. Repórter Érica Christian.
O reverendo Hamilton Gomes, presidente da ONG Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, afirmou que foi procurado pelos vendedores de vacinas, Luiz Dominguete e Cristiano Carvalho, para intermediar a venda de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Confirmou reuniões no Ministério da Saúde, mas negou ligações com pessoas do governo. O reverendo argumentou que as mensagens mencionando encontros com o presidente Bolsonaro para acelerar o negócio eram bravatas. Ao questionar quem estaria protegendo, o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, citou a facilidade de acesso do reverendo ao Ministério da Saúde.
A Pfizer manda 101 e-mails para o Ministério da Saúde. E o pastor, ele consegue, em horas que as portas se abriram para ele, numa mágica, numa coisa espantosa.
Ao destacar que o governo não comprou essas vacinas, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, lamentou que o reverendo tenha sido enganado.
Eu prefiro crer na sua boa fé e que Vossa Senhoria tenha sido vítima dessa situação toda. Porque naquele momento, e a gente precisa entender, à luz do momento, todo mundo estava em busca de vacina.
Antes do depoimento, a CPI da pandemia aprovou a quebra dos sigilos do reverendo Hamilton Gomes.
As duas fábricas de vacina contra a Covid-19, totalmente nacionais, serão visitadas pela comissão que acompanha as ações de combate à pandemia. Os senadores querem acompanhar de perto os protocolos de fabricação com IFA Nacional do Instituto Butantan e da Fiocruz. A reportagem é de Marcela Cunha.
A comissão que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia vai visitar as duas fábricas que produzem vacina em território nacional. Na última semana, a Fiocruz anunciou o primeiro lote da AstraZeneca com ingrediente farmacêutico ativo totalmente nacional, produzido na unidade de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Já a Coronavac tem previsão de ser feita integralmente no Brasil a partir de meados de 2022. A nova fábrica do Butantan está com 70% da obra concluída e terá capacidade de produção de 100 milhões de doses por ano. A sugestão da visita foi do relator da comissão, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso.
Para que a gente possa visitar agora, já que a tecnologia avançou muito, principalmente o Instituto Butantan e a Fiocruz, a nossa comissão ir lá em loco visitar para ver como anda as instalações, as duas indústrias desses institutos que estão construindo e também, principalmente, o desenvolvimento das tecnologias. Claro, se possível, com a presença do ministro Queiroga, o ministro Marcos Pontes e também a Anvisa.
Além de conhecer a sede da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan, os integrantes da comissão querem informações sobre os procedimentos de fabricação das vacinas, condições de armazenamento, logística de distribuição, além de conhecer o corpo técnico responsável pelas vacinas 100% brasileiras.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.